Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é notícia. E estes são os destaques de hoje. Encontro lança versão experimental de plataforma de canais de televisão públicos pela tecnologia da TV 3.0. Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que reduz maioridade penal. Relatora da proposta de criminalização da misoginia ajustou o texto principal e define propostas complementares. Pedido de vista adia votação de uma proposta que aumenta os repasses federais para municípios e cria fundos para Sul e Sudeste. Encontro lança versão experimental de plataforma de canais de televisão públicos pela tecnologia da TV 3.0. O evento reúne na Câmara representantes de televisões e rádios legislativas. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
Em um futuro próximo, os brasileiros poderão encontrar mais facilmente os canais de TV aberta em uma única plataforma, chamada DTV+. E dentro dela haverá uma plataforma de canais do setor público, a Mais BR. Transmissões experimentais dessas plataformas, que estarão na nova TV 3.0, foram demonstradas no encontro de 2026 da Rede Legislativa de Rádio e TV, que começou nesta quarta-feira e segue até sexta na Câmara dos Deputados. A TV 3.0 reúne internet e TV com melhor tecnologia de áudio e imagem e estará embutida nos novos televisores. Os aparelhos atuais poderão ser adaptados com um kit de antena, conversor e controle remoto. Por enquanto, a TV 3.0 está em fase de testes em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Na demonstração feita no encontro, no canal público da TV Câmara, foi possível ver programas ao vivo e gravados, acessar enquetes, compartilhar dados e ter acesso a informações sobre os deputados. Nos canais do Executivo também estarão programas de TV, além de serviços públicos, como curso de qualificação profissional. Carlos Neiva, supervisor da Rede Legislativa da Câmara, diz que o Mais BR terá canais de assembleias legislativas e câmaras municipais, que poderão personalizar suas plataformas. O botão da plataforma ficará em destaque junto aos demais canais comerciais. De acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o país está fazendo uma revolução na TV aberta, porque ela poderá chegar a mais localidades no país.
E a gente poderá ser o grande protagonista nessa transformação da radiodifusão, partindo do Brasil, levando essa tecnologia para a América Latina, para o mundo, para os países de língua portuguesa, onde tem ainda a radiodifusão como sendo o principal meio de comunicação e entretenimento da população.
Antônia Pellegrino, presidente da EBC, comentou a importância de ter na TV os serviços públicos e conteúdos culturais, como Tela Brasil.
Então, eu considero que o fato de você ter a imagem de os serviços de governo ao lado da cultura e da comunicação pública traduzem de uma maneira muito concreta que comunicação pública e cultura são direitos. Isso é algo que, no nosso país, com uma realidade tão desigual, muitas vezes não chega na população.
O deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, presidente do Conselho Consultivo de Comunicação da Câmara, ressaltou a possibilidade de interação com o cidadão.
Levando uma qualidade de imagem, de som e, ao mesmo tempo, permitindo a interação, né, do telespectador com tudo que acontece na telinha. Ou seja, é um mundo de coisa da internet, na TV aberta, na televisão.
Em outro movimento para disseminar a produção de TV e rádio da Empresa Brasil de Comunicação e do Poder Legislativo para o país, o Ministério das Comunicações tem ofertado equipamentos de transmissão para os municípios no programa Brasil Digital. Durante o encontro, há a previsão de assinatura de 74 novos acordos. Somente a Rede Legislativa de Rádio e TV tem estações transmissoras de TV em 1.658 municípios, além de 30 estações de rádio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um conjunto de propostas que reduz maioridade penal. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 44 votos a 18 a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Atualmente, jovens que cometem infrações graves cumprem medidas socioeducativas de internação por no máximo 3 anos. A proposta principal previa originalmente a plena maioridade civil e penal aos 16 anos. Isso significa que, além de responderem por crimes como adultos, os jovens passariam a ter todos os direitos da vida adulta, como casar, celebrar contratos e dirigir. O texto tornava ainda o voto obrigatório aos 16 anos e reduzia a idade mínima para se candidatar a cargos como de vereador. Mas o relator da medida na CCJ, deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, retirou as modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal de jovens acima de 16 anos. Assis explicou que retirou a parte dos direitos civis para garantir que o texto tratasse de apenas um assunto, evitando, segundo ele, confusão jurídica. Além da proposta principal, ele também apresentou parecer favorável a outras duas propostas que estavam sendo analisadas em conjunto. Uma delas sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema, após avaliação técnica do jovem. Já a outra propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência, grave ameaça ou contra a vida. Segundo o Coronel Assis, a aprovação das propostas atende à vontade da população.
Representantes do povo não querem fazer a vontade do povo. Qual que é a lógica? A lógica do sentimento, né, de clamar por justiça que a pessoa tem em ter um ente querido sendo vítima de homicídio por uma pessoa de 18, 19 anos ou de uma pessoa de 17 ou 16 anos.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, por outro lado, criticou as mudanças feitas por Coronel Assis. Segundo ela, o texto original era menos pior.
Porque, ao menos nele, tinha uma redução da maioridade, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista eleitoral. Nessa, ele restringiu somente para penal. E por que que é uma aberração? Porque ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista civil, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, citou dados de um levantamento nacional de 2023 para explicar que a minoria dos jovens infratores, 12%, cometem assassinatos. Segundo ele, a justificativa de que é a população quem pede a mudança não é suficiente.
A população pede muitas vezes que o Congresso e aqueles que roubam aqui dentro, inclusive no Congresso, também sejam presos e nem por isso são presos. A população pede que nós não tenhamos mais emenda parlamentar. O que o povo quer, nessa hora, não vale.
O deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, lembrou que uma outra proposta de mesmo teor já foi aprovada na Câmara, mas arquivada no Senado.
E eu, mais uma vez, defendo a PEC da redução da maioridade penal. A sociedade brasileira hoje se vê sitiada pelo crescimento da violência. 25% da população brasileira hoje vive sob a influência direta de milícias, do tráfico de drogas e das organizações criminosas que dominam territórios. E, infelizmente, boa parte do exercício do comando dessas organizações criminosas se faz, inclusive, com aliciamento de menores, menores de 18 anos.
A análise da proposta que reduz a maioridade penal pela Comissão de Constituição e Justiça é apenas o primeiro passo da análise do tema na Câmara. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A relatora da proposta de criminalização da misoginia ajustou o texto principal e define propostas complementares que precisam ser votadas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a explicação.
A coordenadora do Grupo de Trabalho de Criminalização da Misoginia, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, anunciou ajustes no projeto de lei sobre o tema, já aprovado no Senado e com possível votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda neste mês, com relatoria da própria deputada. O texto original equipara a misoginia ao crime de racismo, o que a torna inafiançável e imprescritível. Tabata alterou principalmente a definição de misoginia.
A fim de preservar a uniformidade conceitual da legislação penal e processual penal sobre o tema, propomos a substituição dos termos ódio e aversão previstos no projeto para a caracterização da misoginia pelas expressões menosprezo ou discriminação em razão da condição de mulher.
Tabata Amaral afirmou que a aprovação da proposta será avanço civilizatório essencial. A misoginia é descrita como fenômeno estrutural profundamente enraizado em relações de poder historicamente marcadas pela desigualdade de gênero. A deputada também identificou crescente disseminação de comunidades e redes de conteúdo na internet associadas à chamada machosfera, que difundem narrativas de hostilidade ao feminino e promovem processos de radicalização, sobretudo entre jovens. Conhecidos como Red Pill, esses espaços frequentemente incentivam a objetificação e a desumanização das mulheres e ampliam o alcance de discursos misóginos com elevado potencial de monetização e engajamento digital. Entre outros pontos, o novo texto de Tabata Amaral prevê suspensão temporária de conta ou perfil de internet que veiculem conteúdo ilícito.
A gente precisa aprovar esse texto ainda nesse mês, porque enquanto a gente não atualiza a legislação, a gente vai ter criminosos que não só se sentem à vontade, mas estão sendo autorizados todos os dias a dizerem que mulheres podem e devem ser assassinadas, podem e devem ser humilhadas, podem e devem ser estupradas. É isso o que a gente quer combater.
Segundo a deputada, as audiências do grupo de trabalho da Câmara mostraram que o feminicídio é muitas vezes uma morte anunciada, precedida por violência verbal e simbólica. Tabata Amaral manteve a previsão de pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa para crimes praticados em razão de misoginia, mas incluiu, entre os agravantes, o crime contra criança, adolescente e pessoa idosa ou com deficiência. O texto ainda poderá passar por novos ajustes até 16 de junho, quando será votado no GT e depois levado ao Colégio de Líderes e ao plenário, possivelmente na mesma semana, de acordo com a deputada.
E aí, fiquem muito à vontade nos próximos dias para me procurar, para que a gente possa ir ajustando e que traga, de fato, um consenso de todos os membros do nosso grupo de trabalho.
Tabata Amaral também definiu propostas prioritárias complementares ao projeto de lei principal. Duas já estão formalizadas e tratam do enfrentamento à violência digital contra as mulheres. A outra proposta é um anteprojeto sobre investigação e atendimento das vítimas de ato de misoginia com medidas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, manifestou otimismo quanto à rápida aprovação dos textos no Congresso.
Tem muitas diferenças que constituem as deputadas da bancada feminina, mas tem também muitas coisas que nos unem e, lamentavelmente, a violência é uma delas. 367 meninas menores de 18 anos foram vítimas de feminicídio nos últimos 5 anos. Uma vida inteira interrompida pelo feminicídio. Isso é chocante num país que, infelizmente, todo ano mata quase 1.500 mulheres por serem mulheres.
O grupo de trabalho ainda apresentou uma indicação ao Ministério das Mulheres para a regulamentação de medidas de prevenção e enfrentamento à violência digital contra a mulher, além de ações preventivas em articulação com os órgãos federais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A redução de voos em Vitória da Conquista e Guanambi mobilizou uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor. E a repórter Sofia Peçanha acompanhou o debate.
A redução da oferta de voos para cidades do interior da Bahia foi tema de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. O debate foi motivado pela decisão da Companhia Azul de substituir aeronaves com capacidade para até 72 passageiros por aviões de 9 lugares em rotas que atendem municípios como Vitória da Conquista e Guanambi, no estado da Bahia. Autor do pedido para audiência, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirmou que o problema não se restringe ao estado e reflete dificuldades enfrentadas por diversas regiões do país. Segundo ele, é preciso identificar os obstáculos que têm levado à redução da oferta de voos.
Esse é um problema que nos leva a uma reflexão. Por que que há demanda, há uma infraestrutura crescente e não há a oferta? Alguma coisa errada está acontecendo. Então, nós viemos aqui para buscar a solução. Essa audiência pública não é para constatar. Constatar, a gente já constatou há bastante tempo. Qual é o caminho? Onde é que estão os gargalos? Qual é a responsabilidade de cada um?
Representantes dos municípios afetados afirmaram que a redução da oferta de assentos pode comprometer o desenvolvimento econômico regional. O vereador de Vitória da Conquista, Ricardo Babão, criticou a substituição das aeronaves.
E aí, quando a gente vê uma troca de pegar um avião de 70 lugares e ser substituído por 9 lugares, nós, conquistenses, nos sentimos assim, com uma grande falta de respeito ali pela cidade tão pujante, que é considerada uma das melhores cidades para se viver e para se morar no nosso Brasil.
Representantes do governo, da Agência Nacional de Aviação Civil, de companhias aéreas e de entidades ligadas ao setor participaram da discussão. As explicações foram semelhantes e citaram os custos operacionais da aviação regional, a sustentabilidade econômica das rotas e os reflexos econômicos devido às guerras e tarifas tributárias ao redor do mundo. Representando a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Júlio Noman atribuiu a redução das operações ao aumento dos custos enfrentados pelo setor. Segundo ele, as empresas estão preparadas para ampliar novamente a oferta de voos quando houver melhora das condições econômicas.
Qual é a boa notícia? Assim que a gente tiver uma reversão de cenário, seja do que haver, seja o governo eventualmente com medidas adicionais que ajudem a mitigar os efeitos desse aumento de custo, as empresas aéreas estão prontas para retomar o serviço. Mas, de fato, assim, poderia ser amanhã? Amanhã não poderia ser.
Os participantes da audiência defenderam a continuidade do diálogo entre o governo, órgãos reguladores, companhias aéreas e representantes dos consumidores para buscar alternativas que garantam a manutenção da conectividade aérea e a proteção dos direitos dos passageiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Uma comissão aprovou o projeto que institui incentivos à geração de energia limpa em assentamentos da reforma agrária. Repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto do deputado Mercinho Lucena, do PSD da Paraíba, que cria incentivos para a geração de energia elétrica de fontes renováveis em áreas da União destinadas à reforma agrária. Pelo texto, poderão se beneficiar da lei pessoas físicas ou jurídicas organizadas em cooperativas e associações que representem assentados. Para viabilizar a geração de energia limpa nos assentamentos, a proposta assegura acesso prioritário a linhas de financiamento em bancos públicos e prioridade no licenciamento de obras de rede elétrica. O projeto também permite que o excedente de energia de microgeração e de minigeração distribuída seja adquirido por distribuidoras ou órgãos públicos. De acordo com o relator, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, o projeto cria a possibilidade para que cerca de 1 milhão de famílias acessem novas fontes de renda por meio da comercialização de excedentes energéticos. Na opinião do parlamentar, ao permitir que essas famílias instalem e operem usinas de energia limpa, o projeto cria um ambiente de negócios favorável ao cooperativismo e ao associativismo rural.
É um projeto que tem um mérito muito especial de dar àquelas pessoas que estão em áreas destinadas à reforma agrária, portanto, pessoas que não têm propriedade, que não têm terra, que não têm outras possibilidades de desenvolverem projetos de energia e, a partir desses projetos, terem uma capitalização, terem uma renda. E eu entendi que isso será de grande valia para a capitalização dessas áreas mais pobres do Brasil, ajudando essas populações menos assistidas.
A proposta aprovada ainda determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamente a nova lei em até 90 dias após a publicação. O Poder Executivo também terá a responsabilidade de elaborar um plano nacional para expansão e reforço das redes elétricas em área de reforma agrária no período de 180 dias após a entrada da lei em vigor. O projeto que cria incentivos para a geração de energia renovável em assentamentos da reforma agrária ainda será analisado pelas comissões de Agricultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Um pedido de vista adiou a votação de uma proposta que aumenta os repasses federais para municípios e cria fundos para Sul e Sudeste. Repórter Noelle Nobre tem mais detalhes da votação.
Um pedido de vista coletivo adiou para o próximo dia 17 de junho a votação da proposta de emenda à Constituição, que aumenta em um ponto percentual os repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A proposta, em análise em comissão especial da Câmara, também cria fundos constitucionais de financiamento para as regiões Sul e Sudeste. O adiamento foi solicitado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos autores da PEC original, para que os parlamentares tenham mais tempo de dialogar sobre o texto elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Lopes explicou.
E a ideia é que pudesse, então, construir uma transição para a aprovação desta emenda constitucional. Se for possível, eu preferia, então, que a gente pudesse, sei lá, suspender ou deixar para a gente apreciar na semana que vem.
O parecer de Arnaldo Jardim prevê que a União entregue a estados e municípios 53% da arrecadação do imposto de renda, do IPI e do novo imposto seletivo. Atualmente, esse índice é de 50%. Com a mudança, o FPM passará a receber uma parcela adicional de 1% em março de cada ano, somando-se aos repasses já existentes de julho, setembro e dezembro. O relator argumentou que o reforço no FPM é vital para prefeituras que lidam com custos operacionais crescentes. Além disso, o texto institui fundos para o Sul e Sudeste, destinando 1% da arrecadação federal para cada região financiar o setor produtivo local por meio de bancos regionais. O objetivo, segundo Arnaldo Jardim, é dar tratamento igualitário às regiões do país.
A região Nordeste já tem um fundo de desenvolvimento, a região Centro-Oeste também o tem, a região Norte tem um fundo de desenvolvimento e exatamente as duas outras regiões. As regiões Sul-Sudeste não têm.
O texto atual incorpora sugestões de outras propostas que tratam do assunto e estão sendo analisadas na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Especialistas ouvidos pela Câmara alertaram que o tráfico de pessoas está migrando para centros de golpes digitais. Entenda na reportagem de Emanuele Brasil.
Especialistas afirmaram que o tráfico de pessoas está migrando da exploração sexual para a exploração de vítimas em centros de golpes digitais no Sudeste Asiático. O tema foi debatido em audiência organizada pelo Grupo de Trabalho do Combate ao Tráfico Internacional de Pessoas da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O representante do Itamaraty na audiência, embaixador Aloysio Mares, explicou que o alvo das quadrilhas são jovens com conhecimentos em informática atraídos por recompensas financeiras a esses centros. Nesses locais, segundo Mares, pessoas de várias nacionalidades têm os documentos retidos, não recebem salários e sofrem abusos físicos, caso não atinjam as metas diárias de golpes financeiros.
Uma vez no exterior, as vítimas são submetidas à exploração laboral e forçadas a praticar diversas fraudes online, incluindo esquemas de jogos de azar, golpes com criptomoedas e relacionamentos amorosos fictícios destinados à extorsão de terceiros, além de serem coagidas a aliciar novas vítimas da mesma nacionalidade.
Para a coordenadora-geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, Marina Bernardes de Almeida, além das falsas promessas financeiras, os traficantes utilizam a tecnologia para vigiar os brasileiros no exterior, dificultando pedidos de socorro e criando barreiras de investigação.
As vítimas relataram que eram controladas por meio de aplicativos de GPS, de celular e tudo mais. Então, a internet tem um fator crucial em todo esse processo e também dificulta, né, tanto a parte da repressão quanto da investigação, porque hoje a gente não vê mais o perpetrador ali do lado da vítima.
Hoje, o governo utiliza o protocolo operativo padrão no resgate para brasileiros no exterior. A ferramenta padroniza o passo a passo do Estado, garantindo que órgãos como o Itamaraty e a Polícia Federal atuem em rede. Marina explicou que a aplicação correta da regra no primeiro atendimento vai diferenciar um processo de proteção dos casos de revitimização. Durante o debate, o embaixador Aloysio Mares informou que os dados consulares não registram vítimas infantis ou adolescentes no tráfico internacional. Para a coordenadora do grupo de trabalho, deputada Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, a ausência desses dados aponta para uma grave subnotificação do crime. Ela contrastou o cenário no exterior com alto índice de casos no Brasil.
Me preocupa muito a questão se a gente tem 23 mil crianças desaparecidas, da última vez que eu vi, eu posso estar até errada, já deve ter mais, e não chegar a dados de crianças traficadas ou desaparecidas no próprio Itamaraty.
O Itamaraty registrou 153 casos de tráfico de pessoas no exterior em 2023 e 152 em 2024. No entanto, estima-se que os números oficiais revelem apenas uma pequena parcela da realidade, devido à subnotificação do crime. Aloysio Mares informou que as vítimas resgatadas recebem auxílio consular, que inclui abrigo, assistência psicológica e repatriação voluntária, em uma ação contínua coordenada com o Ministério da Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
E começar a prova medida que permite maior transparência na conta de luz. A repórter Júlia Lopes nos conta o que foi proposto.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as distribuidoras de energia elétrica a incluir, junto com a conta de luz, um registro fotográfico do medidor de consumo da unidade de energia. De acordo com o texto, a medida tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos do consumidor e garantir mais transparência nas informações sobre o consumo de energia. A proposta também busca aumentar a confiança do usuário, já que o registro fotográfico anexado à fatura permite acompanhar mais clareza o processo de medição da cobrança. Para o relator da proposta, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, a iniciativa protege tanto o consumidor quanto as empresas. Ele ressaltou que a imagem do medidor pode servir como prova em casos de contestação, ajudando a evitar fraudes e possíveis manipulações.
O consumidor vai ter o direito de receber a conta com o registro fotográfico, ou seja, na hora que for lida a conta de energia elétrica, vem uma fotografia do medidor, do consumidor junto, né, impressa na própria conta, e aí o consumidor vai poder ver que, de fato, a leitura foi feita da maneira correta e vai poder acompanhar, inclusive, o consumo. Aí, se houver erro, fica mais fácil para ele provar que existe um erro na cobrança da conta de energia elétrica.
O projeto, que inclui junto à conta de luz um registro fotográfico do medidor de consumo, segue agora para análise na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacha, Ariana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo, secretário de comunicação, deputado Marcos Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, mas a gente tem um encontro marcado amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.